Estamos falando hoje sobre linguagem neutra. Esse é realmente um assunto bem complexo. Os pesquisadores e estudiosos ainda não chegaram a um consenso sobre o tema. Vamos continuar conversando sobre esse assunto agora com o professor de língua portuguesa André Souza, doutorando em linguística pela UFPB, pesquisador das relações entre língua e gênero e professor do IFPB. Professor, muito bom dia, muito obrigada pela sua participação aqui nessa conversa com os ouvintes da CBN.
Olá, bom dia, Carla. É uma satisfação, né, ter um espaço da gente dialogar um pouco sobre essas relações de linguagem e gênero.
Professor, na sua opinião, a utilização da linguagem neutra é algo que pode vir a ser aplicado?
É o seguinte, Carla, quando a gente trata dessa questão de opinião sobre, nós vamos poder pensar no aspecto do uso, certo? Ou do ensino de língua, né? Quando se trata do que é aplicável, o que é aplicável? Aplicável ao uso é uma possibilidade, porque negar essa possibilidade é negar a criatividade que os falantes têm no que diz respeito ao uso da língua, certo? Os falantes buscam estratégias a todo momento, certo? Para fazer diferentes efeitos discursivos no que diz respeito a utilizar a língua. E o gênero não está fora disso. No que diz respeito aplicável ao ensino, depende do que as pessoas entendem sobre o ensino, né? Se nós pensarmos aí no ensino estritamente da norma gramatical tradicional, nós vamos estar desconsiderando essa possibilidade. Mas se nós pensarmos no ensino aberto, né, aos letramentos múltiplos, nós temos aí a oportunidade de discutir com os alunos tanto os elementos linguísticos da linguagem neutra, certo? Se há implicações ou não nesse uso, e também qual é a pauta social levantada pelo grupo que reivindica esse uso.
Queria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre essa relação entre língua e gênero.
Bom, essa relação entre língua e gênero, quando a gente trata especificamente do português, né, nós temos aí a questão do marcado e o não marcado. Na língua portuguesa, o não marcado é marcado pelo masculino, né? É do senso comum associar o O, que numa compreensão de gênero gramatical diz respeito à vogal temática, então seria o não marcado, e nós temos o marcado, que é o feminino. Então, a desinência de gênero no português seria só o feminino. E aí, quando a gente começa a discutir sobre essas relações de linguagem e gênero, podem ter diferentes questões envolvidas, porque nós estamos tratando sempre das mesmas línguas, né? Um argumento muito levantado pelas pessoas é que, em relação à linguagem neutra hoje em específico e essa relação de linguagem e gênero, é que existem sociedades, né, que têm línguas que não são marcadas, não têm esses elementos de gênero, mas elas não são menos ou mais machistas e sexistas por isso. E eu não discordo, mas a gente tem que entender que, no Brasil, quando a gente levanta essa pauta de uma linguagem neutra, entra na discussão dessa linguagem neutra, essa discussão está nas mídias. Nós estamos aqui falando desse assunto, as pessoas estão na internet falando sobre isso, os professores estão nas salas de aula tratando desse assunto. Então, isso começa a entrar na consciência do falante. Então, se trata de uma pauta política da língua, certo? Então, ela pode ter efeito na sociedade que a gente vive. Eu acredito que, numa discussão, ainda que não seja incorporada à estrutura do português, a gente possa repensar, sim, as questões do machismo e sexismo na sociedade brasileira. Mas é isso, essa relação de linguagem e gênero, ela é perceptiva no uso da língua, certo? Mas ela não se faz em todas as línguas da mesma maneira.
E o seu entendimento por língua viva? Porque o comunicado da ABL, a Academia Brasileira de Letras, ele é muito cuidadoso, ele fala, ele não entra no mérito de certo ou errado, apenas manifesta que não seria o momento de começar a usar a linguagem neutra em comunicados, em documentos, na escrita oficial, digamos assim, na norma culta. E qual é o seu entendimento por língua viva? Porque esse mesmo manifesto, esse mesmo documento aí da ABL fala, né, da língua viva, que ainda é cedo, mas que se isso pode evoluir ao longo do tempo e pode ir acontecendo de forma natural.
Certo. A posição da Academia Brasileira de Letras, nesses termos, ela é um convite à diplomacia, né? Da gente entender que não vai acontecer agora, a ABL não vai se posicionar favorável, mas ela não desconsidera a possibilidade, que é essa a grande discussão. A gente tem que entender que muitas das vezes professores meramente prescritivos estão do outro lado reivindicando, colocando à mesa questões meramente da forma, certo? e desconsiderando a possibilidade. A discussão do outro lado, por linguistas sérios, é pautada na pesquisa, né, em relação a essas línguas e no maior reconhecimento e conhecimento desses grupos, a fim de entender quais são as pautas levantadas. Então, acho que a posição da ABL é bastante diplomática. Em relação à língua viva, a gente entender que estar viva diz respeito a estar em dinâmica, né? Por enquanto, é um uso que tem certa superficialidade, né? Porque está muito direcionado a grupos específicos, a proposições, certo? Em artigos, sobre como aderir, né? Como essa linguagem neutra poderia entrar no sistema linguístico, mas não tem nada construído ainda, né? Não existe um modelo, porque esse elemento modelo é muito ligado à gramática normativa. E numa perspectiva de linguagem neutra, a gente está considerando aí realmente essa vivacidade da língua. Tanto que é muito comum as pessoas quererem justificar a não neutralidade da língua portuguesa por uma herança de língua latina. Mas aí a gente está falando de uma língua morta. Eu não nego jamais as estruturas basilares da língua portuguesa, como do latim, porque é uma língua românica, mas a gente tem que entender que a nossa sociedade é outra, os mecanismos linguísticos também se divergem, eles modificam, saem de uma categoria e vão para outra. Então, língua viva associada a gente entender o português, e não ficar fazendo de acronismos para tentar justificar coisas meramente pela relação com o latim.
Eu conversei com o professor de língua portuguesa André Souza, doutorando em linguística pela UFPB, pesquisador das relações entre língua e gênero e professor do IFPB, a quem eu agradeço mais uma vez e desejo um excelente dia.